A vida consagrada é um património enorme para a humanidade e para a Igreja, e é bom que todos entendam que a sua missão é fundamental. Foi-a desde que Santo António se lembrou de ir para o deserto para contestar alguma instalação da Igreja e do mundo, e alguma insensibilidade à questão espiritual e também insensibilidade às periferias e margens. Portanto, desde o século IV, V, que a vida consagrada se tornou uma referência inevitável na história do cristianismo e continua a sê-lo. Estas jornadas que optaram por este tema, consagrados ao serviço da vida, este tema foi pensado por causa do centenário das aparições, porque muita gente, quando reflete sobre Fátima e o fenómeno de Fátima e as aparições, nem sequer pensa que Nossa Senhora aparece a três crianças num momento particularmente crítico da história da humanidade. Estávamos em plena Primeira Grande Guerra Mundial e havia uma mensagem de reconciliação e de paz que Deus queria de alguma forma fazer chegar até nós. Porquê? Porque sem reconciliação e sem paz não há vida digna. E para chegarmos à paz e à reconciliação, há alguns valores que têm que ser vividos e que não estavam a ser vividos. Um deles é o valor da espiritualidade e o outro é a necessidade de uma conversão de vida àquele que é o projeto de Deus, que tem a ver com a justiça, a paz, o amor, a alegria, que são os valores do reino de Deus. E por isso, os religiosos, os consagrados e as consagradas quiseram também associar-se a este centenário, tendo como um tema que tem a ver com a vida, tem a ver com a vida, nem pode ser de outra maneira.
O que é que mais tem chamado a atenção em termos de temáticas?
As temáticas são muito englobantes, temas que são muito, muito espirituais, tem outros temas que são muito de matriz bíblica e também de matriz teológica, mas depois aqueles que acabam por cativar mais são aqueles que falam da dimensão prática da nossa vida enquanto consagradas e consagrados. Portanto, o tema do clamor dos pobres e da justiça foi um tema que as pessoas ouviram com muito agrado, porque tem a ver com todas estas periferias e margens de que o Papa Francisco fala e que muitas vezes são só teoria, depois nós não somos capazes de pôr em prática, não percebemos que os direitos humanos são para ser vividos, não basta falar deles. E depois descemos a questões pragmáticas, como por exemplo esta questão da eutanásia que está a ser agora discutida na nossa Assembleia, e também quando se fala de história de vida e aparece um casal a falar da dificuldade que tem desde a primeira hora de acompanhar uma filha que é deficiente mental, mas foi adotada, ainda por cima, por opção. Ou então um padre que nos vem falar do complexo mundo das prisões e da pastoral que se pode fazer dentro e fora delas, mas no que diz respeito a toda a pastoral penitenciária. Portanto, são questões que têm a ver com a vida, mas têm a ver com as tais periferias e margens de que o Papa Francisco fala, a nossa doutrina social da Igreja tanto evoca. Pessoas como, por exemplo, o Dr. Guilherme Oliveira Martins falou muito bem, citando o Concílio Vaticano II, o famoso esquema 13 que deu origem à Gaudium et Spes. Enfim, há todo um pensamento que a Igreja tem sobre as questões sociais. Há depois uma tradução em práticas que também estão mais ou menos já agilizadas, mas depois há uma sensibilização que tem que ser constante e atualizada, porque há problemas novos que vão surgindo, há questões que são de ponta, questões que ganham atualidade porque ou estão a discutir leis ou há qualquer coisa que mexe e que exige uma intervenção e que se calhar nós não estamos suficientemente despertos. E os religiosos e religiosas no mundo também têm esta missão, dizia e muito bem o Padre Tolentino na sua intervenção, têm esta missão de fazer uma passagem, que é uma passagem complexa, de um tempo em que praticamente nós queremos ser uma espécie de cartógrafos, portanto, gente que está sentadinha na sua secretária com um ar-condicionado a estudar mapas e rotas e caminhos, mas o que nos faz falta depois na prática são os alpinistas ou os exploradores ou os navegadores, aqueles que se fazem ao mar, que se fazem ao largo, que se fazem à montanha e que vão experimentar a dureza dos caminhos, vão abrir caminhos e vão sobretudo encontrar-se com as pessoas na sua vida do dia-a-dia, sabendo que isso é que é decisivo para o futuro da humanidade. E isto está a passar muito aqui por estas jornadas.
Qual é a realidade da vida consagrada em Portugal?
A realidade da vida consagrada em Portugal, em termos objetivos, porque eu acho que há duas dimensões que são importantes. A primeira é a dimensão objetiva e estatística. Em relação a anos anteriores, e sobretudo a décadas anteriores, nós somos menos e mais idosos. Portanto, isso é um dado objetivo e estatístico, contudo, todos os desafios normais de um envelhecimento que é transversal à nossa sociedade. Em termos objetivos, o que nós notamos é que esta situação permitiu uma aproximação muito grande dos religiosos e religiosas de Portugal com outras circunscrições espalhadas pelo mundo, e hoje, aliás, aqui nas jornadas isso vê-se de uma forma evidentíssima, temos rostos que a gente vê que são rostos latino-americanos, muitos rostos africanos, muitos rostos asiáticos, o que quer dizer que nós vivemos cada vez mais em comunidades que são multiétnicas e multinacionais, multiculturais, com os desafios que nos são lançados por essa situação, mas sobretudo com esta riqueza que a diversidade traz, se nós soubermos capitalizar essa riqueza, não é? E é por esse lado que nós temos que olhar o futuro. Também as experiências de vida sofrida de muitos povos com os quais fomos trabalhando ou de onde somos originários, isso tudo partilhado, permite uma intervenção de igreja muito mais aberta, muito mais arejada e, sobretudo, muito mais conhecedora de uma realidade à escala do mundo.